Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
Fala pessoal, bora! Começando o oitavo episódio do nosso Valor Literal, nosso livro de hoje. Nosso livro de hoje, bem enfático, né? Será o livro Desafio nas Alturas, e temos aqui hoje o prazer de ter conosco o autor do livro, pastor João Vicente. Bem-vindo, pastor, direto de Itapuí.
Exatamente, estamos aqui em Itapuí, acompanhando aqui também pelo YouTube a transmissão. Pelo menos tem uma pessoa já assistindo, né?
Isso aí, muito bom, Vandão, vamos nessa. Hoje nosso jovem participante aqui vai ser o Willy, já está lá com o livro na mão, né, Willy? No jeito aí, animado. Bem-vindo. Isso aí. E a Fabiana, oi Fabiana, que está aí fazendo a nossa interpretação para as Libras, muito bom. Vamos orar então e começarmos nosso programa de hoje. Estou aqui com o meu lado, dividindo a minha linha aqui hoje com a Larissa. Larissa, ora para a gente.
Ora. Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais um programa que temos, por mais uma oportunidade que temos de aprender sobre Ti e da Tua vontade para a nossa vida. Nos guia e nos dê sabedoria. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Muito bom. Algumas orientações iniciais aí a respeito de como vai funcionar, né? Sempre falando que esse nosso formato de programa, ele é originalmente um podcast. Então, depois da gente terminar aqui a live no YouTube, esse material é compartilhado em todas as plataformas de podcast, no Apple, Deezer, Spotify, etc., e várias outras, e também no Instagram, né? A gente coloca lá e a galera pode acompanhar lá também, além de que fica gravado aqui para as pessoas poderem ver depois. Só que no ao vivo é o único momento em que a gente faz o sorteio do livro, né? Larissa já está aqui. Eu acho que 3 exemplares, né, Larissa?
3 exemplares.
Sorteio hoje vai ser legal, então vamos sortear 3 exemplares. A gente vai dar uma mudadinha hoje no critério, a gente vai fazer parecido com a outra vez que a gente fez com relação ao chat, então você tem que estar ligado aí na hora do sorteio, tá bom? Se você está acompanhando a gente agora, continua, e quem for entrando depois, a gente vai avisando também que a gente, mais para frente, vamos fazer aqui o nosso sorteio com base aqui na galera no chat. Eu estou vendo aqui que já tem alguns, né? Já vejo aqui, ó, alguns aqui conosco. Nossa amiga Francisca Bezerra, ela disse que está tentando assistir, a internet está muito ruim. Não desiste, Francisca. Segue firme aí, continua com a gente. Itiquira, Mato Grosso, aí ligada com a gente. Muito bom também. E o nosso amigo Tiago Alves aí. Boa noite, Tiago. Vamos que vamos, pessoal. Então é isso aí. E a gente sempre começa aqui. Falando a respeito da nossa ideia do programa, que não é uma apresentação do conteúdo do livro, né? A ideia é a gente aqui falar a respeito do livro para motivar você a ler o livro. Por isso que a gente vai sortear e tal, para alguns poderem ter acesso, e incentivamos todos a poderem adquirir o livro, a poderem acessar essa informação, né? Para a gente conhecer sobre um livro, sobre qualquer obra, é sempre importante a gente saber alguma coisa sobre o criador dessa obra, né? Então a gente começa falando a respeito do autor. E a Larissa vai falar pra gente aqui, Larissa, quem é o autor de Desafio nas Alturas?
Pastor João Vicente Pereira, ele é natural de Porto Alegre, bacharel em Teologia e MBA em Marketing Digital. Ele foi diretor de publicações de comunicação da Igreja Adventista em várias regiões do Brasil e do Chile. E hoje ele é gerente de vendas e marketing da Casa Publicadora Brasileira.
Muito bom. E hoje, como em alguns poucos episódios, a gente tem o privilégio de ter o autor aqui com a gente, né? O pastor João está aqui. Pastor, começar com algumas informações aí suas sobre esse livro. Como é que surgiu essa ideia? Você gosta de montanhas, é alpinista? Como é que foi isso aí, pastor?
Na realidade, esse livro ele foi um desafio nas alturas mesmo para mim, né? Porque na minha função como gerente de vendas da Casa Publicadora, eu preciso viajar o Brasil inteiro. A gente trabalha com a área de promoção, de toda a parte de marketing, toda a parte digital, os comportores também. E a gente precisa visitar vários lugares do Brasil. E eu perdia muito tempo assim no aeroporto, esperando o avião, dentro do avião. Você fica meio, não consegue dormir, né? E eu decidi investir esse tempo para tentar colocar no papel algumas ideias que a gente já tinha há muito tempo. Então, este é o terceiro livro. Na realidade, eu já tinha escrito mais dois antes desse. Eu até tenho nas minhas mãos aqui. O primeiro foi esse aqui, ó. Milagres não ocorrem por acaso. O segundo foi esse aqui, Confiança Máxima. E o terceiro é esse aqui, O Desafio nas Alturas. Já tem um quarto e um quinto. Um já está escrito, vai ser publicado. E o quinto eu estou terminando de escrever.
Que legal. E quatro... Tem os mais quatro programas para fazer aí para frente, então.
Pois é. E quase todos eles escritos assim, escritos nas alturas, né? Aproveitando esses retalhos de tempo que a gente tem, porque quando eu estou no trabalho, na própria CPB, é muito difícil, a gente recebe uma ligação, é uma reunião, são muitas atividades, a gente não consegue dedicar tempo. Para vocês terem uma ideia, o meu desafio diário começa às 4h15 da manhã.
Nossa.
Tem que acordar para dar tempo de fazer tudo, fazer o culto, ler um pouco e tal. Então, eu não tenho tempo realmente. Mas, nas alturas, eu consegui escrever esse livro. Mas por que a ideia das montanhas? Uhum. Eu morei no Chile, como a como é que é o nome dela? Larissa?
Larissa,
né? Como a Larissa falou. E quando eu abri a janela do meu apartamento, eu vi aquela cordilheira linda, nevada. E sempre que eu podia, eu subia lá. E quando subia, a visão era diferente, o ar era diferente, os pensamentos que vinham à mente eram diferentes. E lá no Chile eu pensei, um dia eu vou escrever um livro sobre as montanhas da vida. E isso ficou na minha mente durante muito tempo, mais de 10 anos, quando posteriormente eu consegui começar a escrever esse livro.
Que legal, pastor, muito bom. E aí, nesse período, você demorou quanto tempo para escrever o livro todo? Houve algum fato, sei lá, curioso, interessante, assim, durante esse período de escrita?
Eu até brinco com algumas pessoas, né? Porque a gente considera escrever um livro mais ou menos como quando uma pessoa faz uma refeição, um almoço. Ela vai receber convidados e ela passa o final de semana toda cozinhando e preparando o alimento e preparando a cozinha e tudo mais. E em 15 ou 20 minutos o pessoal detona ali, o almoço acabou e tal.
É verdade.
Eu passei escrevendo esse Desafio nas Alturas, foram quase 2 anos escrevendo, capítulo por capítulo. E um autor, pelo menos eu, quando escrevi, eu não me preocupei em seguir exatamente a linha do índice do livro. Claro que tinha tudo formatado, queria escrever, montamos o índice, montamos o roteiro, mas às vezes você está escrevendo o capítulo 1, daqui a pouco vem uma ideia que poderia ser aproveitada lá no capítulo 10. Aí você sai do capítulo 1 e vai para o capítulo 10. Aí você escreve um pedaço do capítulo 10 e lembra do capítulo 2, algum detalhe que poderia colocar. Então, vira uma coisa de retalho. Depois que você juntar tudo isso e formar um livro, não é fácil. Mas foram 2 anos escrevendo, e um dos primeiros livros eu dei para a minha nora. E ela gosta muito de ler. E ela, em um dia, leu todo o livro. Não fiquei muito bravo, mas o que é isso? 2 anos para escrever, você lê em um dia. Aí não tem condições.
É verdade. E, assim, a essência do livro é mesmo esse aspecto de você, assim, enfrentar os desafios, ver essas montanhas da vida, assim, como oportunidades para poder ter novas experiências. É mais ou menos nesse caminho, né?
Exatamente. A gente sempre começa contando algum fato que ocorreu na montanha. Ou subindo a montanha, ou descendo a montanha, ou estacionando aos pés da montanha, como foi o caso de Josué. E sempre, eu acho que o Willy deve ter lido o livro, sempre a gente procura trazer quase que uma ficção, contar a história bíblica de um jeito que a pessoa não perceba que é a história bíblica. E lá no final você começa a identificar os personagens, e muita gente se surpreende, poxa, mas esse personagem fez isso, fez aquilo. Então você trata, não fugindo, é claro, de uma realidade, a gente não pode deturpar o texto bíblico, mas nós podemos imaginar o que estava acontecendo antes, durante, depois, que talvez a Bíblia não conte tantos detalhes ali. Então, todas as histórias, elas partem de uma montanha, né? E ali a gente procura sempre tirar lições, né? Quando você desce a montanha, quando você tem problemas, você precisa descer montanhas para ajudar pessoas quando você chegou ao topo. É, quando você está no topo, o que você pode fazer para crescer ainda mais? Inclusive, logo nas primeiras páginas do livro, tem um pensamento, desculpa, eu vou citar a mim mesmo, tá bom? Tem um pensamento aqui que o autor diz o seguinte: quando grandes homens chegam ao topo da montanha, eles estão apenas iniciando a jornada. Essa é a diferença de grandes homens para homens medianos. Normalmente, homens medianos chegam ao topo da montanha e se acomodam. Grandes homens chegam ao topo da montanha e estão apenas iniciando a jornada. E aí a gente vê pessoas aí com idade avançada, com 80 anos, com 75 anos, com 90 anos, e ainda tem muitos sonhos pela frente. A gente conta isso quando eu falo um pouquinho da história de Caleb, né? Então, nunca é tarde e sempre é o momento de você sonhar e sonhar cada vez mais alto. É mais ou menos por aí a linha desse livro.
Muito bom, pastor, excelente. Só esse pedacinho que você falou, eu pensei algumas coisas assim, né? Primeiro, na sua disposição de usar bem o tempo, né? Tá ali no avião, tá no aeroporto. Como a gente perde tempo nessas coisas, né? E você já tá com tantos livros escritos, resultado dessa estratégia de usar bem o tempo, né? Já foi uma lição muito boa. E esse aspecto que você mencionou aí, sobre a questão do conceito do topo, realmente é contrassensual, né? Porque normalmente as pessoas têm o topo como o final, o auge, o momento a se buscar, a se atingir. E realmente, essa mudança de ponto de vista é bastante interessante de ver o topo como uma fase ainda, né? E muitas pessoas, infelizmente, sofrem quando tem que descer a montanha, né? E saber descer também é importante, é uma arte muito interessante. Nossa. Como você mesmo mencionou, a gente destacou o Willi para essa missão, e aí, saber de você, Willi, como é que foi a experiência aí da leitura do livro? Eu vi aqui que são 160 páginas. Uma experiência rápida, foi demorada. O que você falou?
Demorou, por favor, tá?
Isso.
Bom, primeiramente, gostaria de estender as minhas saudações a vocês. Muito obrigado pelo convite de falar um pouquinho sobre o que foi a experiência de ler esse livro. Eu achei espetacular. Quero parabenizar o pastor João Vicente Pereira pela obra. Eu confesso assim, de antemão, que quando eu comecei a ler, eu não consegui parar. Então foi uma leitura recorde, assim, sabe? E eu reli alguns trechos. Então, assim, uma obra que o senhor demorou 2 anos para escrever, aí eu consegui ler em mais ou menos 36 horas, relendo alguns trechos, inclusive. De tão fluido que estava, de tão conexo que estava, tão gostoso que estava a narrativa, né, que envolveu aí aquela parte de ficção, contextualizando uma história bíblica, que eu achei espetacular, porque ela nos faz imaginar como seria aquela situação nos dias de hoje. E aí você se envolve de maneira emocional com a história e com a mensagem, com as lições, que eu achei espetacular. Então, assim, por exemplo, fiquei imaginando os primeiros anos do senhor lá no sul do país, lá no Chile, e tendo aquela vista lá do Aconcágua, com mais de 7 quilômetros de altura, e já tendo essa experiência com a montanha, né, com as montanhas da vida. E a gente, quando a gente vai estudar a Bíblia é cheia de símbolos, né, Rômulo? É água, fogo, é rocha. E a gente meio que, acho que as montanhas, elas meio que passam um pouco desapercebido, mas através dessa obra, você consegue perceber a riqueza simbólica que tem as montanhas, né? A Bíblia é cheia de experiências, de histórias controversas, inclusive, né? Histórias onde as pessoas arriscaram a vida delas na montanha, onde as pessoas demonstraram a sua fé diante da montanha, como foi o caso de Isaac, né? Como foi o caso de Abraão, lá no Monte Moriá. Histórias de encontro com Deus, histórias de perigo. Então, todas essas histórias elas foram enriquecidas com a capacidade, creio eu, que inspirado por Deus, tenho certeza disso, do pastor João Vicente Pereira, de ilustrar, enriquecer essa narrativa, que eu achei É espetacular. Eu também tenho que citá-lo, porque algumas frases do seu livro me marcaram, e eu vou, acho que eu vou levar por um bom tempo aí na minha vida. Uma delas é o seguinte, diz assim: o destino de um homem é sempre próximo das nuvens. Achei espetacular, porque quando a gente, às vezes, vai para a vida, para viver, para lutar, a gente se depara diante das montanhas. E essas montanhas significam as provações, as dificuldades, os problemas, as adversidades. E aí, se você tem na cabeça que o destino, o melhor destino que você pode escolher, está próximo das nuvens, está no céu, está no porvir, então você encara essas montanhas, você vai com mais garra, sabendo que você tem um auxílio constante de Jesus. Então essa frase aí, ela especialmente me marcou, né? Também gostei muito, Romer, assim, fiquei emocionado com o capítulo 8. O capítulo 8, ele fala que quando você atinge o cume do monte, você, pessoalmente, né, você realizou um grande feito. Mas às vezes, pelo amor ao próximo, pelo altruísmo, você precisa descer, como o pastor já mencionou, para ajudar as pessoas. Eu até considerei esse como um capítulo final, porque se a gente parar para pensar, cada experiência envolvendo montanhas, que Deus esteve ali para ajudar o povo, foi uma simbologia disso. Deus sempre descendo para estender a mão para o próximo, para estender a mão para o povo, para salvar a vida de um filho, para fazer promessas e dar leis para que o ser humano fosse feliz. Então, achei que o capítulo 8, ele ilustrou o que foi todo o livro, de Deus descendo do seu trono para estar na condição humana, para entender a situação na perspectiva humana e assim nos ajudar, né? Assim nos amar e transformar a nossa vida. Então achei o capítulo 8 sensacional. O nono, o senhor, com aquela experiência lá da Petrobras, achei espetacular. Eu já teria desistido no meio do caminho, e aí o senhor encontrou a montanha de aço, que foi a experiência que o senhor viveu, que eu acho que marcou a vida do senhor de tal forma que daquele momento em diante o senhor já tinha definido qual seria o rumo da sua vida, em que seria concentrado suas atividades profissionais, porque atingiria muitas pessoas, porque ajudaria muitas pessoas também enfrentarem suas montanhas e superarem e alcançarem o sucesso, né, que é o encontro com Deus, que é o relacionamento com Jesus. Eu fiquei, assim, muito maravilhado. É uma leitura que eu recomendo. Quem começar a ler esse livro não vai conseguir parar, de tão gostosa, de tão legal que é essa leitura. Eu recomendo super.
Muito bom, Eli. Pelo menos a experiência foi...
Eu vou comprar um livro desses. Gostei. Né?
Que boa, né, pastor? Pessoal, eu coloquei aqui no banner aí o WhatsApp, caso as pessoas tenham alguma pergunta a fazer a respeito do livro e tal. Aí você manda para a gente e a gente vai estar passando aqui ou para o Willian ou para o pastor João. Mas, pastor, de antemão, assim, eu acho que o Willian colocou aí algumas coisas que meio que são ganchos aí que já chamam a atenção aí para a leitura, né? E que eu acho que criou um link aí para incentivar a galera a poder ler o livro.
Olha, só uma curiosidade aí sobre o que o Willian falou, já respondendo talvez alguma pergunta que alguém possa fazer. Quase todos os capítulos eu sempre coloco experiências pessoais, porque eu acho que elas têm muita força. Se foram boas para mim, certamente poderão ser boas para outras pessoas. Sempre voltando o poder de Deus na resolução de problemas. E apenas uma curiosidade, nesse último capítulo aí nas Montanhas de Aço, eu realmente estava passando pela situação mais difícil da minha vida. Vocês sabem que quem estuda teologia e não tem um patrocinador precisa se dedicar à colportagem. E não é fácil, né? A gente precisa bater de porta em porta, fazer palestras, etc. E eu me recordo que estava lá, eu não vou dar spoiler, depois você lê o livro, mas o gerente dos CEUS, na época, do Serviço Educacional Lar e Saúde, que assinou lá o cheque final das 26 bolsas de estudos que, pela graça de Deus, a gente ganhou naquelas férias, hoje ele é o diretor-geral da TV Novo Tempo, pastor Antônio Tostes. Foi ele que era o gerente dos céus, ele que me recebeu, ele que me orientou, e ele que finalmente teve que assinar lá o cheque das 26 bolsas de estudo. Quem não leu, lê depois essa história e vai saber o que que eu estou falando. É bem legal.
Muito bom. Já temos algumas perguntas chegando aí, né, Larissa?
Isso mesmo. Tem uma pergunta da Célia, aqui de Brasília. Ela diz assim: estou subindo a montanha, mas parece que essa escalada não tem uma reviravolta nunca. Estou bem na parte das pedras. Como superar esse desânimo?
É uma boa pergunta. Eu ontem recebi um vídeo, depois eu posso até compartilhar aqui com vocês e vocês mandam para ela, de um amigo meu que está com câncer. Câncer na garganta. Ele já está até superando o câncer, está até conseguindo sair dessa, mas é um câncer extremamente agressivo. E ele é muito ativo. Era meu colega de colportagem da turma de 89. Nós nos formamos no IAN em 1989, como pastor. E ele, então, com esse câncer, ele ficou muito inquieto, porque ele é extremamente ativo. E ele me falou, e ele gravou um vídeo subindo uma escada. E ele subia, 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 subia e falava, subia e falava, subia e falava. E lá pelo sexto ou sétimo andar, ele começou a dizer: olha, eu acho que eu tinha que ir no terceiro andar. Mas eu comecei a subir e percebi que, mesmo com câncer, eu posso subir mais do que as pessoas dizem que eu poderia subir. Então eu vou subir até onde eu puder subir. E ele continua subindo e gravando vídeo, subindo e gravando. Aí, em determinado ponto, ele diz o seguinte: eu não sei nem onde é que eu estou, mas eu continuo subindo. E lá no final, ele diz: poxa, já estou aqui em cima, vou ter que descer uns 10 andares para chegar onde eu precisava chegar. Então a minha orientação para você é: continua subindo. Vai ter pedras no caminho, vai ter problemas, vai ter vendaval, vai ter ventania, vai ter frio, vai ter calor, mas continua subindo. E Deus vai te dar aí os resultados, com certeza.
Muito bom, pastor, excelente. O Willi também passou uns negócios assim, né, Willi? Eu lembro da sua seleção para o doutorado, que tinha 15 vagas para o doutorado, eu acho que você estava em 16º, 17º. E aí, ali no finalzinho, o negócio deu certo. Fala um pouquinho para a gente dessa montanha sua aí, cara.
Foi mesmo. É, você acompanhou tudo que quando eu vim para Brasília, você foi o garoto propaganda
Foi.
Brasília, e aí eu me tornei fã dessa cidade também.
Isso.
E eu fiz o processo seletivo, eram 15 vagas e uma vaga para um candidato estrangeiro. E caso essa vaga não fosse ocupada por um candidato estrangeiro, poderia ser oferecido para a pessoa que fosse aprovada na 16ª posição. E aí, essa pessoa que foi aprovada na 16ª posição foi exatamente eu. E eu fiquei naquela expectativa, porque eu sabia da minha posição e sabia que se alguém que fez, algum estrangeiro que tinha feito o processo seletivo, e ocupasse aquela vaga, eu estaria automaticamente fora do processo, mas graças a Deus, essa vaga foi para mim, e imediatamente após a minha inscrição no programa de pós-graduação da UNB, eu consegui bolsa e deu tudo certo de uma maneira extraordinária, né? Rômulo, um aspecto também que me chamou muita atenção do livro é que não importa a idade para que você almeje coisas grandes. Inclusive, existem, pastor, pesquisas que indicam que quanto mais ativo for o cérebro de uma pessoa, mais jovem ela vai permanecer. E quando a gente vê a história de Caleb, né, que aos 85 era saradão, robusto, com a mesma força de 40 anos antes, a gente toma esse exemplo aí, mais um deles, né, durante essa narrativa desse livro maravilhoso, para as nossas vidas também. Não importa a idade, não importa a dificuldade, não importa se alguém vai falar: olha, você já passou da idade, não serve mais. Vá em frente, cultiva o sonho, porque cultivar sonho gera saúde e robustez para a alma e para o físico.
Inclusive, eu estou hoje com quase 57 anos. Faltam 3 anos para eu me aposentar. Mas eu já tenho projetos até os 90 anos, né? Se Deus permitir. Então, ainda na resposta anterior, eu estou enfrentando pedras e tal. Você precisa fazer a sua parte. Como eu disse, eu já estou quase me aposentando. mas eu quero me aposentar com muita saúde para seguir atuando e fazendo a minha parte. Então, como eu falei lá no início, o que, que eu faço? Qual é a minha rotina de vida hoje? Eu acordo às 4h15 da manhã, eu leio durante uma hora, pelo menos, para que Deus coloque na minha mente, né? Você está aí tranquilo pela manhã, e é o momento de você estudar a Bíblia, estudar a sua lição, a meditação matinal, ler um pedaço de um bom livro, é o momento que eu tenho para ler, pelo menos durante uma hora. Depois, eu vou para a academia, e eu fico ali quase uma hora fazendo academia e tal, cuidando do físico. Depois me preparo, vou para a CPB, trabalho, quando volto à tarde, aí eu enfrento mais aquela corrida de 5 quilômetros, todos os dias.
Aí sim.
Eu estou fazendo a minha parte, para que mais tarde eu possa ter saúde e fazer muito mais ainda para Deus. Então, como eu disse, eu não sei o nome da pessoa que perguntou aí, mas como eu disse, Célia, faça a sua parte, siga subindo. Deus vai fazer a dele, com certeza.
Amém, muito bom. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio do livro, hein, galera? Vai
mas
ficando
tem uma
aí.
Pergunta,
tem mais uma?
Tem
pronto.
Uma pergunta.
Você vai colocando aí no chat, coloca o seu nome, eu quero, alguma coisa assim. Daqui a pouco nós vamos sortear o livro. E gostei dessa parte da corrida. Eu e o Will também, às vezes, andamos nas corridinhas aí, né, Will? Nas corridas aí, às vezes.
Fazendo uma ginástica ainda, me preparando para essa corridinha aí.
Muito bom, muito bom. Vai
no
dar certo.
No final do ano eu faço a São Silvestre. Esse ano não vai ter, eu acho, né? Mas todo final de ano são 16 quilômetros ali para terminar o ano com alegria.
Excelente. Então manda aí mais uma.
Tem a pergunta agora da Sheila de Manaus. Ela diz: tenho 18 anos e estou aconselhando uma amiga da faculdade. Na escalada da montanha, eu posso ajudar e segurar a mão da minha amiga? Ou eu tenho que deixar que ela faça a escalada sozinha?
Olha, o capítulo 8, como disse aí o Willy, eu falo exatamente sobre isso. Normalmente você tem um pouquinho mais de facilidade, chega com mais rapidez ao topo, é importante que você desça alguns degraus e tome alguém pelas mãos e possa ajudá-la a subir um pouquinho para chegar mais perto de você. E quando você faz esse exercício de descer, buscar alguém, você fica ainda mais forte, porque quando você está ensinando, que você aprende mais. Então, claro, nós não temos que fazer o que as pessoas deveriam fazer. Se há algo que a sua amiga deveria estar fazendo, ela não está fazendo, você não tem que fazer por ela. Mas se há algo que você pode fazer e ela não tem condições, não consegue, ou não tem uma sustentação financeira por trás e você tem condições de ajudar, claro que você deveria ajudar, porque você será o maior beneficiado com isso.
Muito bom esse aspecto da solidariedade na caminhada, né? Da gente entender que não está só, que a gente está sempre podendo ajudar outras pessoas, né? Willy, a gente durante um bom tempo desenvolveu um trabalho aqui com imigrantes, né? Eu me recordo do ano passado que a gente ajudou aqui uma família de venezuelanos, né? Era pai, mãe e 3 filhos, ou seja, era uma montanha bem complicada. Mas a gente, graças a Deus, conseguiu mobilizar aqui a nossa classe de espanhol aqui na igreja. E essa é uma recordação assim, legal que a gente tem. Eles já foram para um outro estado, mas é sempre bom esse aspecto da gente poder ajudar uns aos outros nesses desafios. Né?
Bacana.
Tem outra pergunta aqui.
Tem mais uma? Pronto.
Essa é para o pastor.
Manda aí.
Pastor, essa aqui é do José Roberto. Ele diz assim: pastor, é verdade que a montanha de alguns é maior que a de outros? Quer dizer que alguns sofrem mais que outros?
Eu não diria. De quem que é a pergunta?
Do José Roberto, de Goiânia.
José Roberto. Meu irmão se chama João Alberto.
Quase.
Eu não diria que a montanha de alguns é maior e, portanto, você sofre mais. Porque, normalmente, quem escala montanhas tem mais alegria do que sofrimento, né? Dói o pé, dói as mãos, cansa, né? Mas quando você chega lá em cima, é aquela alegria, é um júbilo no coração. Então, eu acredito que Deus nos dá montanhas segundo a nossa capacidade de escalar essas montanhas. Então, alguns têm montanhas um pouco maiores, um pouco menores, não significa que porque a sua montanha é maior, você vai sofrer mais, significa que você vai ter mais oportunidade, você vai ter mais alegria, e a sua realização vai ser maior. Experimente, como eu disse, eu trabalho na CPB e trabalho muito com os colportores. No início do Ministério de Publicações, os colportores doavam livros. Estou falando lá do ano 1893, 92, compositores doavam livros e as pessoas não valorizavam os livros. Mas quando eles começaram a vender os livros, as pessoas começaram a valorizar os livros. Então, tudo que você dispõe de algum recurso, algum sacrifício para conquistar, você tem uma alegria muito maior depois que você conquistou. Então, meu querido Alberto, né, José Alberto, não pense que porque a sua montanha é maior, Deus está te dando maior sofrimento. Não, ele está dizendo que você tem mais capacidade, mais condições, e lá no final você vai ter muito mais alegria ao conquistar a sua montanha.
Sobre isso que o pastor falou, meus pais subiram a montanha, esqueci qual é o nome, ali em Minas, perto, eu não sei onde era.
É o Pico da Bandeira?
Pico da Bandeira. Eles subiram, a minha mãe conta as aventuras dela até hoje, a maior alegria da vida dela. Subiu feliz, voltou, todo dia ela tem uma história para contar. E é sempre bom, porque ela sempre lembra. Aconteceu um monte de coisa, teve bicho que comeu a comida dela, tinha pedra, tava um frio horrível que ela não aguentava. Passou frio à noite, um monte de coisa. Mas ela conta como se fosse a melhor aventura que ela teve na vida. Então, a escalada é difícil, mas a alegria é muito grande.
Pode se dar uma boa experiência depois.
Eu não sei como é que está o tempo aí de vocês, mas você percebe que o pastor aqui é meio aventureiro, né? Então, eu gosto também de motos, eu sou motociclista nas horas vagas, né? Pertenço ao Ministério AMM. E eu fiz muitas viagens de carro e fiz viagens de moto. Quando você pega a moto e sai para viajar, você pega a chuva, você pega vento, você engole no você pega frio, às vezes você chega no hotel à noite, você está morto de cansado, o que não acontece quando você vai de carro, no ar-condicionado, escutando uma música, conversando e tal. Mas a alegria que você teve nesse trajeto, ela supera qualquer sacrifício que você passou. Então eu sempre brinco, às vezes, com a esposa. Às vezes eu preciso ir sair daqui de Tatuí, ir até Jacareí para gravar algum programa, alguma coisa, e quando eu posso ir de moto, eu vou de moto. E no final da viagem, você nunca diz, olha, vim de carro até Jacareí, não tem graça nenhuma. Agora, eu vou de moto até Jacareí, você curtiu, você acelerou, você furou o pneu, você parou na estrada para ajudar outro motociclista. No posto de gasolina, é todo um ritual, onde você para, coloca a gasolina, toma um suco, conversa com 10 motociclistas, é outra coisa. Então, são essas montanhas que Deus coloca na vida da gente, para alegrar a nossa vida. Dão trabalho, claro, mas a recompensa de superá-las, como disse a nossa querida amiga aí, é maravilhosa.
Muito bom. Pessoal, repostando mais uma vez, já vem aí. Já coloquei aqui o recado, vou se inscrever aí no chat, já fazer o sorteio do livro daqui a pouquinho. Mas manda aí, Larissa, mais uma pergunta.
É da Cleide, de Oiapoque. Ela diz assim, se não tem montanha em minha vida, será que tem algo errado comigo?
Para quem é? Pergunta,
Cleide, de Oiapoque.
Tá, qual foi a pergunta que eu não entendi?
Ah, desculpa. Se não tem montanha em minha vida, será que tem algo errado comigo?
Não, não tem nada errado com você. Pelo contrário, Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida. E eu só diria para você que talvez você precisasse repensar algumas coisas, repensar alguns planos, porque normalmente quando você tem algum projeto forte, um projeto que vai te fazer desafiador, um projeto que vai te fazer crescer, normalmente você vai ter alguma dificuldade ou algum problema. Então eu diria para você, dê uma repensadinha, talvez você possa fazer um pouquinho mais, e esse pouco mais com certeza vai te trazer muitos desafios.
Muito bom. Pastor,
a gente vai começar,
então. Fala, William.
Tem até uma passagem do livro do pastor, que ele diz assim, que existe um clamor em cada pessoa para realizar um sonho. E esse clamor, esse vazio que há dentro da pessoa, faz com que ele tenha esse desafio de superar as montanhas, né? Então, ao você estabelecer sonhos e metas na sua vida, na realidade você está gerando montanhas que são... as dificuldades, a trajetória até o alcance desse objetivo, desse sonho, você está estabelecendo essas montanhas para que você desafie e você tente transpor essas montanhas, né? Então, ao ter sonhos, automaticamente, pelo menos aqui no livro, eu entendi dessa forma, você vai ter montanhas para galgar.
Exatamente.
Muito bom, excelente. Bom, só uma mensagem final, então, pastor, para o pessoal que nos acompanha aí, que vai nos ouvir depois aqui no YouTube, Instagram, podcast, tudo mais, a respeito do livro.
Legal, gente. Muito obrigado mais uma vez por ter me convidado para participar aí dessa live. Com certeza, para mim, foi uma bênção poder reviver um pouquinho das histórias que a gente mesmo teve oportunidade de escrever. Sempre salientando que eu disse que foi um desafio nas alturas, que escrevi, mas eu não tenho dúvida de que Deus me ajudou a escrever cada palavra. Quando eu releio algumas frases, quando eu releio alguns parágrafos, eu penso, como é que eu escrevi isso? Eu não sou escritor, eu nunca fui escritor, não me considero escritor. Mas eu tenho certeza que foi Deus que em algum momento disse, olha, vai lá e escreve isso, porque isso vai ajudar algumas pessoas. Então, se há mérito naquilo que vocês estão vendo, naquilo que vocês estão lendo, foi pela graça de Deus. Eu queria encerrar, no primeiro capítulo, ou no segundo capítulo do livro, eu conto um pouquinho da história da destruição ali de Sodoma e Gomorra, e a gente traz assim bem para o contexto atual, mas eu queria deixar duas ou três lições para que você que está aí do outro lado medite um pouquinho em como está a sua vida. Eu vou usar a Bíblia aqui, eu acho que sempre a gente deve usar a Bíblia o máximo possível, e eu a usei para escrever boa parte do livro. No livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 15, diz o seguinte: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, ele, a sua mulher e as suas duas filhas, e, sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram para fora da cidade. E, havendo-o levado para fora, disse um deles, três coisinhas que eu queria que vocês gravassem bem. Livra-te, salva tua vida, não olhes para trás. E uma quarta, não pare na campina. Perdão. Desculpa, as três palavras que eu gostaria que você guardasse. Não olhes para trás, não pares na campina, foge para o monte. São as três palavras que eu gostaria que você guardasse nesse momento. Era um momento assim de aflição na vida de Jó, de Ló. Ele e as suas filhas estavam perdendo tudo que eles tinham. A Bíblia diz que o Senhor foi misericordioso com ele. Veja que às vezes a misericórdia do Senhor significa que ele vai colocar fogo em tudo que nós temos. A Bíblia diz, sendo o Senhor misericordioso com Ló, tirou ele da cidade e botou fogo na casa dele, em toda a cidade ali. Mas é porque realmente aquela cidade levaria Ló a perdição. E quando eles estavam saindo, o anjo diz essas três palavras: não olha para trás, não fica parado na campina e foge para a montanha. E é com isso que eu gostaria de encerrar a minha participação aqui com vocês, né? Tem muita gente que encara a vida olhando para trás, olhando para o passado, olhando o que perdeu. Principalmente agora na pandemia, muita gente perdeu amigos. Eu perdi dois amigos que faleceram, infelizmente, de Covid. Mas muita gente perdeu também um emprego, perdeu dinheiro, muitos investidores tinham dinheiro aí em bolsa de valores, perderam um bocado de dinheiro e ficam lamentando, olhando apenas para trás, olhando o que passou. Mas a Bíblia é clara, em vários lugares, Deus não olha para trás. O que passou, passou, não vai voltar, você precisa olhar deste ponto para frente. E aí o anjo diz mais uma coisa: não para na campina. A pessoa que perguntou que ela não tem muitas montanhas aí na vida, é porque talvez ela não tenha feito muitos planos para crescer. Sempre que você faz planos para crescer, você vai ter montanhas para escalar. Então, não fica parado. Ah, eu já fiz tudo que eu precisava fazer, já fiz um doutorado, já fiz um mestrado, um MBA. Não para. Continue aprendendo, aprenda uma nova língua, aprenda inglês, crie um projeto na igreja. Não pare. Porque sempre que nós paramos, nós começamos a morrer, infelizmente. Então, não para. Não olha para trás e não para, segue se desenvolvendo. E aí a última palavra que o anjo fala é: foge para onde? Para a montanha. Ló poderia fugir para qualquer outro lugar que não desse trabalho para ele. Inclusive ele pediu: olha, Senhor, deixa eu ir para aquela cidadezinha chamada Zoar, né? Tem uma cidade que não ficava no monte. Mas Deus diz, olha, foge para o monte. Ou seja, Deus quer que nós estejamos perto das nuvens. Este é o nosso lugar. Deus quer que nós estejamos perto do céu, perto das coisas que vêm do alto. Este é o nosso lugar. Vai dar trabalho, você vai se machucar, você vai se cansar. Mas quando você chegar lá no alto, você vai ver que este é o verdadeiro plano de Deus para a sua vida. E eu encerro com isso. Coloque nas mãos de Deus e lembre-se. Não olhe para trás, não se acomode e siga sonhando cada vez mais alto.
Amém, pastor. Muito bom. Deus seja louvado, né? Will, seu recado final aí a respeito do livro, para a galera aí nos acompanhando.
Recomendo a leitura, tá? É super... é gostosa, uma leitura que vai te fazer refletir sobre sua vida. Eu vou encerrar com um parafraseando mais uma vez o autor do livro, pastor João Vicente Pereira, que ele diz o seguinte, no trecho, diante de Deus, diante do Deus verdadeiro, ainda que reste apenas um homem, este será maioria absoluta. Então, diante das adversidades da vida, você pode pensar que você é minoria diante da montanha que é muito íngreme, que é muito longe, mas com Deus, os obstáculos eles se tornarão menores e você será capaz de alcançar a vitória. Este ensinamento eu estou falando e eu preciso praticar na minha vida. Quando eu olho para mim, eu me vejo um homem falho, carente de ter essa verdade a cada momento, a cada instante na minha vida, para compreender que as montanhas, elas não são intransponíveis. Elas existem, mas serve para a gente entender que a gente precisa de Deus e que com Deus a gente consegue transpor as montanhas, as adversidades e alcançar a vitória e o objetivo.
Amém, muito bom. Excelente. Bom, como eu falei para vocês, a gente vai fazer um sorteio aqui com base no chat. Vou pegar aqui os últimos comentários. Larissa, me fala o número aí de 1 a 10.
7.
Ela gosta do 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gorete Chardozinho, eu acho. Gorete, vou colocar aqui o WhatsApp. Ó. Você entra em contato com a gente por esse número. E aí a gente dá um jeito de mandar para você.
Esse é o seu, Gorete.
Isso. Não sei se você é daqui de Brasília ou de onde você é, mas a gente vai dar um jeito de fazer tudo chegar aí. Tá bom? Mais outro aí, Larissa.
Deixa o pastor falar
um minuto. Pastor, pronto. Isso, tá bom, pode ser.
Número?
Número de 1 a 10, que não seja 7.
Ah, eu gosto do 8.
8. Então, nós vamos aqui. Zoirinar Lopes. Zoirinar Lopes. Entre em contato com a gente aí, tá bom? Aí o número, nosso WhatsApp. Willy, último número, Willy.
Número 1.
1 a 10, fora 7 e 8. Número 1, número 1, ela, maravilhosa, Sara Saraiva. Muito bom. Então tá, fechado então. Vamos orar então, né? E agradecemos a Deus por esse momento.
Respondeu de onde ela é? Alvorada, no Rio Grande do Sul.
Olha aí, é uma conterrânea sua, pastor, lá de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Oh, bom demais.
Eu era muito alegre.
É, isso.
O meu irmão mora em Alvorada.
Olha só.
Então, a minha mãe mora lá, todos os meus familiares moram lá na cidade de Alvorada.
Pequeno, né? Muito bom, excelente. Larissa, próximo livro?
Encontros com a Ada.
Com a Ada, nossa diretora do Coral Jovem, próximo domingo. O livro Encontros é um autor espanhol, Roberto Badenas. Isso que é o autor. Estou tentando falar com ele, se brincar. Essa é uma live.
Já li esse livro, é muito. Né? Muito, me inspirou muito ao escrever este livro, O Desafio nas Alturas. É fantástico. Eu quero assistir essa live, hein?
Tá, ok, eu te mando o link.
Por favor.
Beleza, então. Willy, pode orar pra gente, então, pra gente finalizar?
Sim, podemos. Oremos. Senhor nosso Deus, meu muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de refletir um pouquinho sobre a sua palavra nesse livro tão inspirado do pastor. Que esses ensinamentos, eles possam alcançar as pessoas possam repensar, e ao teu lado, diante das montanhas da vida, possamos ser mais que vencedores. Esteja com cada pessoa, com cada família que esteja assistindo essa live, que o Senhor possa transformar os nossos corações perversos, medrosos, vulneráveis, e que com a tua graça nós possamos alcançar grandes coisas e alcançar também outras pessoas que precisam do teu amor, da sua salvação. Tudo isso nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Ô, Mel, por favor, você encerrar, eu mandei no seu WhatsApp aí o vídeo do meu amigo João Vilas Boas subindo as escadas lá e falando aquilo que eu contei para vocês aqui. Depois, se você quiser compartilhar aí com a galera que assistiu, fique à vontade, tá bom?
Beleza, tá aqui já, tá ótimo. Valeu, obrigado, pastor. Obrigadão pela participação. Valeu, Willi, obrigado, Lohane, valeu. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana a todos. Domingo que vem tem mais Valor Literal. Deus abençoe. Tchau, tchau.
Tchau.